Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório. Naturalmente, hoje vamos começar pelo Congresso do PSD, que de resto iremos transmitir em parte a partir desta noite, mais logo a partir das 9, a primeira de várias emissões que teremos aqui ao longo do fim de semana, nomeadamente de hoje para ouvir a despedida de Passos Coelho e também a chegada de Rui Rio à liderança do Partido Social Democrata. Vai ser um PSD diferente com Rui Rio, Ana Sá Lopes?
Penso que sim, penso totalmente. Penso que o que Rui Rio vai mesmo fazer é cortar o máximo que ele puder com tudo o que lembra Passos Coelho. Acho que em termos de direção, em termos de propostas, em termos de... O tempo de Passos Coelho é evidente que foi um tempo muito duro para o PSD. É verdade que, apesar de tudo, conseguiu ganhar as eleições em coligação com António Costa, é um facto. Mas
com António Costa não, isso vai ser assim.
Contra António Costa. Oh, God. Mas, e passaram-se estes dois anos em que o PSD esteve totalmente estraçalhado, não é? Como dizia, já não me lembro agora quem, ou melhor, aliás, acho que nós já dissemos isso várias vezes, era o primeiro-ministro no exílio, não é? Que não conseguiu nunca vestir a pele de líder da oposição, portanto foram dois anos perdidos.
Por acaso pensei que Passos Coelho faria um discurso grande mais logo, mas dizem-me que são 10 minutos, 15 minutos, é um discurso também de balanço e de prestação de contas, não é?
Eu não, por acaso, eu acho que é o discurso de... Eu acho que Passos Coelho está convencidíssimo que fez tudo bem. E acho que ninguém lhe consegue mostrar que ele não está convencido. Só os resultados eleitorais lhe deram um sinal que ele podia ter ido embora antes. E o Rui Rio estava preparado para avançar antes, estava preparado para ser líder antes das autárquicas. Passos Coelho teimou. E nós julgávamos, enfim, que o partido estava com ele e agora até se prova que não estava. E acho que a vitória de Rui Rio é uma prova de que o partido não estava com Passos Coelho já.
Já não acreditava neste caminho?
Já não tinha coragem de o enfrentar, não tinha coragem de falar isso em voz alta, não tinha coragem, não havia muitas críticas internas, a não ser das pessoas do costume que já o tinham criticado durante o tempo de governo, mas Passos Coelho já não tinha o partido consigo. Eu acho que ele teve essa noção e só teve, e infelizmente teve a tarde, infelizmente para o PSD, no sentido em que o PSD podia ter começado a preparar mais cedo a alternativa, que é o papel enquanto líder da oposição, e de facto agora não tem muito tempo para preparar. Não,
mas o Rui também não pode tempo. Dizer que tudo o que estava para trás estava errado, não é? Também é difícil.
Não. Eu acho que isso, o Rui vai fazer uma síntese entre, já em algumas circunstâncias já fez, entre, quer dizer, o Rui depois diz uns disparates que eu estou a dizer que é o que ele pensa dizer, às vezes quando ele uma vez disse, penso que foi num debate, que faria pior que Maria Luísa Albuquerque. Bem, quer dizer, se ele entrar neste nível de muitas frases deste género, é suicida.
Faria pior no sentido de ser mais...
Mais duro. Mais duro, quer dizer, o país que neste momento está, pelas sondagens, muito satisfeito com esta solução de governo, não se quer lembrar de Maria Luísa Albuquerque. Portanto, aí, Rui Rio, muitas dessas, e ele faz suicídio político. Mas vamos ver. Ele vai ocupar o cargo mais difícil do país. Eu não me recordo do cargo de líder da oposição ter corrido bem alguém. Tenho pensado, desde o tempo de Jorge Sampaio, que depois foi ser Presidente da República durante 10 anos, portanto, ter o maior cargo da nação, o Jorge Sampaio, como líder da oposição, escuta momentos de desgraça e de pressão, e correu tudo mal e perdeu as eleições para Cavaco Silva em 91, de uma maioria absoluta.
Correu bem António Costa, como líder da oposição?
Não. Nunca correu melhor. No fim, nem chegou a aquecer a cadeira.
Foi rápido.
Passou, saltou logo de cadeira.
Mas repara, se nos lembrarmos aqueles tempos todos, António Costa estava sem discurso. Todos os comentadores já batiam em António Costa, dizia, até ao final o homem, no tempo de António José Seguro, tinha um projeto e agora não tem projeto nenhum. Está a fazer o programa para a década, a agenda para a década, não sei o quê. Portanto, o António Costa, quando chega ao cargo, anula-se, não fica sem discurso e estou a ver a campanha. A campanha de António Costa foi a coisa mais trágica do mundo. Não é em vão que António Costa não consegue aquilo que foi uma derrota estrondosa, que ele depois transformou em vitória, com inteligência, mas que quer perder para Passos Coelho e Portas. Quem é que esperava isso? Eu não esperava. Nunca me passou pela cabeça que depois daqueles anos da Troika, o PS não conseguisse convencer os portugueses. E António Costa não conseguiu convencer os portugueses naquela altura. Conseguiu agora. E com esta fórmula de governo conseguiu, de facto, convencer os portugueses. Portanto, aí Rui Rio, António Costa conseguiu dar a volta, e é possível dar a volta em política muitas vezes, já foi o caso de Jorge Sampaio, o caso de Marcelo Rebelo de Sousa, também como líder da oposição teve qualidades e fez algumas coisas em prol do seu partido, mas depois acaba por se meter numa situação de... e estava sempre em pânico, e estava sempre em transe, e estava sempre a pedir congressos com dois terços, porque sentia que o partido estava meio rebelado contra ele, o que era verdade. Portanto, é um cargo muito, muito, muito difícil. Não sei se o Rui Rio tem perfil... O Rui Rio, quando foi secretário-geral de Marcelo, teve muitas dificuldades em lidar com o aparelho. Ele agora aprendeu e rodeou-se muita gente muito aparelhística. Mas vamos ver.
António José Teixeira, o que é que há a esperar deste Congresso? O que é que há a esperar, sobretudo, de Rui Rio à frente do PSD?
É ainda uma incógnita. Claro, nós podemos, claro. Temos a experiência de todos os congressos para trás, de outros líderes, de situações difíceis. Obviamente que esses paralelos nos ajudam. Sabemos que os congressos, e estes que não são eletivos, já não têm demasiada surpresa. Estamos curiosos de ver quem são as equipas, que ideias é que fazem parte da agenda e que podem mobilizar o partido. Sai com mais força ou menos força de um congresso, se o partido sai mais unido ou ainda muito desunido. Mas não é muito mais do que isto, e nesta altura convém dizer que o PSD está numa das situações mais difíceis que atravessou ao longo da sua história. E não é, isto é paradoxal, porque dir-se-á que estamos ainda numa legislatura em que o PSD ganhou as eleições, portanto foi o último vencedor, está ainda, digamos, com um grupo parlamentar que é o mais numeroso na Assembleia da República. E isto é paradoxal, porque, parecendo que isto foi uma força, ou que é uma força, não deixa de ser uma fraqueza e uma grande fraqueza. E o partido vem de uma derrota estrondosa nas eleições autárquicas, nas legislativas, até ao final é o partido, é o primeiro partido, embora partido da oposição, mas a verdade é que é um partido que perdeu espaço, está nas sondagens mais ou menos a 10 pontos do Partido Socialista, que é uma distância enorme, perdeu muito eleitorado e muito eleitorado de base, eleitorado essencial para um partido como o PST, classes trabalhadoras, função pública, reformados, aqueles que foram mais atingidos pelo período da Troika e das dificuldades, está prisioneiro há 2 anos de um discurso e de um estado de negação. Não deixa de ser curioso que mesmo na despedida, neste debate quinzenal desta semana, na despedida deste líder parlamentar, ainda estivesse a ser lembrada a contabilidade eleitoral. Sim, porque nós ganhámos. Uhum. Sim, porque a ideia do usurpador, você está aí, mas fomos nós que ganhámos as eleições. E este discurso que não descolou, que é de uma coerência à prova de bala, que tem os seus argumentos, é um discurso desadequado ao tempo, porque coincide nesta mesma semana, e também aí um estado de negação, com os resultados económicos que soubemos, o número, digamos, do crescimento do ano passado, vimos o Presidente da República como reagiu, vimos a Assunção Cristas como foi capaz de reagir sem deixar críticas, obviamente, não é propriamente uma compère do Governo, e vimos como o PSD apenas encontrou nos números da economia que vale o que vale, dir-se-ão, que se calhar este ano vão ser piores, que as previsões não são tão animadoras como o ano foi o ano passado. Mas, quer dizer, nesta altura não vale a pena negar a realidade. Quer dizer, e por alguma razão há algum clima de confiança e satisfação. E, portanto, o discurso a fazer não é dizer não, mas ainda há uns países que crescem muito mais e Portugal ainda está muito abaixo... Ok, é verdade, temos de ter os pés nascentes na terra.
Deixa-me fazer a pergunta.
Mas este estado de negação, deixa-me só concluir esta parte. Diz-nos bem da dificuldade em que o PSD se encontra nesta altura. Perdeu elites regionais, nacionais, não soube reagir à evolução política, porque houve uma mudança política importante que não representa apenas a habilidade ou a inteligência de António Costa. Representa um marco histórico na evolução do quadro político português, que abriu outros futuros e outros desenhos no futuro. E há que saber reagir a ele. O CDS reagiu rapidamente, mudou a página, mudou o líder, mudou o discurso, discurso, tem outra ambição, e o PS ainda não fez este trabalho. E, portanto, Rui Rio chega ao partido sem a experiência que outros tiveram, até o seu concorrente nestas diretas já tinha sido primeiro-ministro, já tinha sido líder do partido, tinha outra experiência, e ele não a tem. Tem uma experiência autárquica, tem a experiência de secretário-geral do PST ao tempo de Marcelo, uma experiência curta e que não correu bem, como a Ana disse há pouco, e herda um partido nesta dificuldade e um país que, nesta altura, por enquanto, está mais ou menos com todas as dificuldades e contradições e o que quisermos encontrar, mas rendido a resultados concretos que este governo atingiu. Portanto, a situação não podia ser mais difícil para um novo líder que chega agora.
Respondeste em parte à pergunta que ia fazer, e a pergunta não tem maldade, de facto. Eu ia perguntar se o Rio tem que ser a Assunção Cristas do PSD. Não estou aqui por maldade, no sentido que a Assunção Cristas realmente mudou o discurso que o PSD
tinha. Rio tem que ser muito mais do que a Assunção Cristas do PSD. Porque Assunção Cristas já aprovou ao PSD que tem voz própria, que tem caminho próprio, não rejeita, obviamente, entendimentos, reconhece o PSD como o seu parceiro natural, mas tem personalidade, identidade, caminho próprio para percorrer e não abdicou disso. Pelo contrário, avisou já que às europeias vai sozinha e, portanto, toma a iniciativa de marcar o tempo político com aquilo que são as decisões do PSD, do CDS. O que quer dizer que o PSD tem que fazer muito mais. O que é que nesta altura tem que fazer? Perante estes resultados económicos, perante esta situação, tem que dizer que, em primeiro lugar, as previsões que existem para o crescimento do país para este ano e para o próximo são piores que as do ano passado. Quer dizer que não estão... há aqui qualquer coisa de errado. Ok, a conjuntura externa... Bom, mas se estamos apenas dependentes da conjuntura externa, significa que não temos o trabalho de casa suficientemente feito. Rui Rio tem que acrescentar aqui propostas concretas, se é na fiscalidade das empresas, que tem que se melhorar o quadro fiscal, se é a descentralização, se são os fundos europeus que têm que ter outro rumo e outro enquadramento, se é o investimento público, o que for. Mas Rui Rio tem que dizer... Isto é positivo o que se conseguiu, mas é preciso fazer muito mais. E é possível fazer muito mais. E nós temos ideias para conseguir melhores resultados. Passos Coelho fez um caminho que não se inveja a ninguém, que teve que atravessar sob o jugo da Troika, cumpriu o seu dever histórico. Depois disso, o PSD tem que estar à altura de ser o partido do desenvolvimento e também de um crescimento, mas de um crescimento sustentado, de um crescimento com futuro. Este é um discurso que pode mobilizar o partido. Rui Rio tem que saber criticar com força, com acutilância, o Partido Socialista, este governo, esta solução política, e tem simultaneamente dizer, eu sou capaz de fazer melhor, aqui, ali e acolá. Se ele conseguir transmitir estas ideias, se conseguir entusiasmar minimamente, Rui Rio não será o dos maiores tribunos ou dos melhores tribunos, mas se conseguir dar uma ideia clara que seja percebida pelo partido e que seja mobilizadora, isso é um primeiro passo. Ainda é curto, falta fazer muito caminho, não é preciso exigir já que ganhe a eleição da manhã, porque não há eleições da manhã, mas é o princípio de um caminho. E esse caminho tem quase de ser começado de novo, porque o que se fez até aqui, pese embora a coerência de Passos Coelho, foi apenas negar a realidade. O PST andou 2 anos a negar a realidade. Tem que começar agora a olhar para ela e a ter ideias concretas para a transformar e para tirar partido dela e voltar a ser um partido vencedor.
É preciso dizer que vão ter um fim de semana de muito trabalho, daqui a pouco já na fila exatamente para esse congresso. Raul Vaz também lá estarás para fazer os comentários para a Antena 1. Pergunto o que é que Rio poderá já dizer hoje, se parte disto que o António aqui deixou traçado.
Eu espero que diga...
Há também a questão do aparelho, de que não falámos aqui muito.
Sim, mas eu espero que o Rui Rio daqui a pouco diga e responda às dúvidas da Ana e do António, que são também as minhas. Há um mês que o Rui Rio está calado, praticamente, e portanto eu acho que é muito tempo em política. Claro que, como é um formalista ou um institucionalista, dirá sempre para si próprio que ainda não está oficialmente empossado como líder do PSD e líder da oposição, mas eu acho muito tempo. E neste mês o que o Rui permitiu não foram coisas boas, quer dizer, permitiu que se transmitisse para a opinião pública a ideia de lugares. Ou seja, lugares, quem é que vai ser o líder parlamentar? A novela Hugo Soares é uma novela que devia ter sido resolvida a seu tempo e de uma forma muito rápida.
Hugo Soares, líder da bancada do PSD.
Exatamente. Hugo Soares vem agora dizer que só no sábado é que teve uma conversa final com o Rui Rio, parece-me excessivamente tempo excessivo, quando toda a gente sabia, incluindo Hugo Soares, que Rui Rio não queria Hugo Soares. tem deixado alguns dos seus apoiantes falar demais, falando ele de menos. Lembro uma entrevista hoje de Salvador Malheiro, que parece ser um dos seus braços direitos, e que fala muito. Parece-me um homem, não estou a dizer que não tenha qualidades, não o conheço, é Presidente da Câmara de Ovar, foi diretor de campanha do Rui Rio, de qualquer das formas, parece querer estar sempre na primeira linha das luzes. O que eu espero do Rui Rio daqui a pouco é que faça um grande discurso. Um grande discurso, aliás, eu acho que ele está obrigado a fazer dois grandes discursos, o daqui a pouco que dizem que é para dentro, para o partido, e o domingo que será para fora, ou seja, para o país. Mas se o Rui Rio começar mal, ou começar titubeante, eu acho que a coisa pode começar a correr mal já. Ou seja, o que os portugueses ouviram durante este mês foi que Rui Rio tem 2 anos, independentemente de ser relvas a dizer isso ou não ser relvas, ou ser relvas e mais alguém. O que os portugueses ouviram foi um dos seus, julgo que vai ser vice-presidente, não em caso de outra maneira, David Justino, dizer que se perder as eleições legislativas, Rui Rio vai continuar ou tem que continuar à frente do partido, projetar uma derrota há 2 anos e, sobretudo, condicionar nestes termos é um erro político, eu percebo a ideia, mas é um claro erro político para começo de vida. Não vi falar pessoas de bom senso como Castro Almeida, que provavelmente será o primeiro vice-presidente de Rui Rio, e portanto não ouvi falar. Falou, aliás, deu uma entrevista agora, mas só agora. Não ouvi falar. Na minha opinião, mas as melhores cabeças que estão com o Rui Rio, Nuno Moraes Charmente, e fico expectante se Nuno Moraes Charmente tem a coragem de estar na direção política, na primeira linha de combate do PSD.
Nesse caso, eu não sei se será Nuno Moraes Charmente que terá a coragem, será Rui Rio que não vai querer ter Nuno Moraes Charmente na primeira linha.
É a mesma coisa, quer dizer, tendo Nuno Moraes Charmente e não o pondo a jogar, eu acho que é um erro. Correndo os riscos, Nuno Moraes Charmente é a pessoa que conhecemos, mas é das melhores cabeças políticas que há em Portugal. Fico expectante também já agora se Paulo Mota Pinto se limita a dar umas entrevistas ou se será Presidente do Congresso, um cargo honorífico. É de novo demais para não dar o corpo ao manifesto. Portanto, os nomes que têm vindo a público da equipa do Rui Rio são segunda divisão, com todo o respeito por eles. Portanto, isto é curto. O que eu espero e que eu acho que o PSD exige e o país está expectante é que o Rui Rio faça logo um grande discurso, que seja claro, porque o Rui Rio não pode continuar com o discurso da campanha. Ou seja, o Rui Rio não pode andar 2 anos a dizer que se perder as eleições vai dar a mão ao PS, ou se ganhar as eleições conta com o PS, porque
é
aí
trágico,
ele perde tudo.
Trágico,
ele perde
trágico.
Tudo. Quer dizer, aí ele dá
é só
espaço.
Votos para o PS,
votos para o PS e para o CDS. Repasse que neste mês, quem marcou pontos, porque é inteligente e já não tem dúvidas sobre a sua capacidade e a sua afirmação de liderança, foi de facto Assunção Cristas. Já disse: eu vou sozinho às europeias. O PSD já foi posto em seu sítio, quando devia ser ao contrário, convenhamos. Quer dizer, e, portanto, a política hoje é muito rápida. A política hoje é muito rápida. Veja-se como é que, sem me querer desviar do caminho, se passa. Lembram-se certamente da luta entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Rapidamente, os Jogos Olímpicos de Inverno e a atitude do líder da Coreia do Norte ou do seu inner circle tirou o tapete ao Trump. Trump já teve que se virar para outro sítio. Portanto, isto hoje é muito rápido e mesmo aquilo que nós damos como adquirido como grandes questões, podem ser depois pequenas questões. Onde é que eu quero chegar em relação ao PSD? É que o PSD esperava-se que o Rui fosse um dia, ele andou-se a preparar para isto muito tempo. Aliás, não quis, a gente sabia que ele iria quase certeza ser, só não sabíamos quando, utilizando a frase do Dr. Durão Barroso. Agora é. Uhum. E agora não pode ser mais o homem providencial que vem do Norte para lidar com o país. Salvador Malheiro, nesta entrevista ao Jornal Notícias, já diz que quer fazer uma coisa moderna, descentralizada.
Mas quer dizer, o PSD também precisa de novos nomes para ter uma nova imagem.
Claro, o PSD precisa de uma equipa. Eu não estou a ver como, posso estar enganado. espero, não estou a ver como, porque aquilo que se olha para o grupo parlamentar, se Fernando Negrão vai ser o líder parlamentar, com todo o respeito pelo Dr. Fernando Negrão, é mais do mesmo, quer dizer, ou menos do mais, quer dizer, portanto, quer dizer, não há...
É difícil ser pior que o que se faz, mesmo assim,
não sei, ele até estava a apanhar o jeito, eu percebo o que disse, mas até estava a apanhar o jeito, quer dizer, agora... Mas
primeiro está o projeto e depois quem defende,
o projeto,
não é?
Então os protagonistas.
Certo, mas quer dizer, os protagonistas...
Não, o projeto tem que ser, claro, o projeto até agora do Rio tem uma linha que aliás foi vencedora nas diretas, que é esta: eu quero tirar a esquerda do poder, e bem entendido, o Bloco de Esquerda e o PC, e para isso eu dou o corpo ao manifesto, se for necessário eu ponho o partido ao serviço do Dr. António Costa. Esta foi a linha que venceu as diretas, quer nós queremos, quer não, foi assim. Agora, para ganhar legislativas, se este discurso é dúbio, não posso dizer ao eleitorado, se eu ganhar as eleições vou governar, porque isso é uma lapaliçada, quer dizer, isso é uma banalidade total, ou seja, se quem ganha, quer dizer, deixou de ser, pois, mas deixou de ser. Portanto, tem que dizer que se eu ganhar com maioria absoluta, vou governar, que é o que Rui Rio diz sem o dizer, mas isso é, desculpar-me-ão, diz qualquer líder político de qualquer partido, seja ele de que natureza for. Se ele continuar a dizer que o seu objetivo principal é retirar a esquerda, o Bloco e o PC da área do poder, arrisca-se a que as pessoas aí votem no original. O original é António Costa, quer dizer, que obviamente vai dar provas, e vai dar provas que não vai aos interesses. Aliás, o Alexandre Soares dos Santos já diz, pá, isto é um grande governante, quer dizer, se não houver desvios, este homem é que é este homem. Portanto, quer dizer, o Rui tem essa dificuldade. Ele tem que ter a coragem. Hoje ser líder político de um partido de poder é pôr o seu poder em risco e pôr a sua cabeça no cepo, no bom sentido. Portanto, se ele fizer isso, mas tem que o fazer a partir de hoje. Porque se não fizer a partir de hoje, se continuar com este discurso de Salvador Malheiro, e eu ouvi agora, ouvi hoje de manhã a entrevista de Paulo Mota Pinto à Maria Flor Pedroso, quer dizer, com todo o respeito de toda a gente, quer dizer, toda a gente diz aquilo.
Eu acho que aqui, entre outros problemas que o Rui Rio tem pela frente, tem este: ele não é deputado. Ontem o Luís Nobre Guedes, na RTP, dava uma ideia a Rui Rio, que era dizer, bom, em todos os debates quinzenais, ele vai para a Assembleia, está lá em cima
nas bancadas
a assistir. No final, os jornalistas, de certo, se vão aproximar dele e dará a sua opinião e marcará todos os debates. Enfim, não sei se esta ideia tem pernas para andar, ou se Rui Rio seria capaz de a fazer ou estaria interessado em fazê-lo. Ele deixou uma ideia, que não sei se vai ao encontro daquilo que o Raul falava de Salvador Malheiro, de andar por aí e vai fazer umas voltas pelo país. Bom, voltas pelo país todos os líderes fazem. Claro. Assunção Cristas não para de o fazer, como Jerónimo de Sousa o faz. Agora, Rui Rio julgo que tem a ambição de pensar que ele só falará dos assuntos que quer falar a seu tempo, sem o tal cronómetro, numa entrevista que ele deu poucos dias, das curtas palavras que lhe ouvimos depois da eleição nas diretas. Ele dizia, bom, eu não vou andar aí ao cronómetro, isto não é o ritmo que a comunicação social quer.
Sim.
Bom, nós temos aqui uma questão que é, eu percebo, e fica-lhe bem que ele tente impor a sua agenda, os seus temas, que lhe dê força, que saiba capaz de levar atrás a comunicação social e o resto dos atores políticos, mas dificilmente imaginaremos que o PSD não tem opinião sobre os assuntos que marcam a atualidade todos os dias. E, portanto, aí, com um grupo parlamentar que não lhe é de feição, e vamos ver o que é que acontece para a semana, este congresso poderá ajudar a eleição ou não do novo líder. Vamos ver até que ponto o congresso sai mais ou menos unido, isso ajuda também à votação e a menos votos brancos, pelo menos. Mas a verdade é que, não tendo uma tribuna parlamentar, digamos, de muito de feição, não tendo, para já que se conheçam, muitas figuras de primeira linha, com força, capacidade, experiência, Rui Rio vai ter a necessidade de, até para se afirmar no país, ele é conhecido no país, mas não é uma figura que os portugueses estejam habituados todos os dias a ver no seu, digamos, convívio com o país.
Nunca foi comentador político de televisão.
Não foi comentador de televisão, não tem a presença efetiva que outros têm. Ele vai precisar de lutar pela vida todos os dias.
Este silêncio foi...
Claro, com certeza. Escolha própria.
Boa noite de novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Vamos agora falar de contas. Economia portuguesa com o maior crescimento dos últimos 17 anos, um crescimento anual de 2,7%. Enfim, Ana Sá Lopes, este número já foi elogiado até pelo Presidente da República.
E como não o ser, não é?
O que é que há aqui dizer?
Há a dizer que António Costa tem, de facto, a vida muito facilitada e, para continuar a outra parte do programa, Rui Rio tem a sua vida muito difícil, enquanto os números foram assim, se forem assim, porque nós sabemos que, em última análise, os eleitores votam com a carteira e nós temos números absolutamente extraordinários e temos tido ao longo deste ano...
Turismo e exportações.
Para quem viveu, como nós todos... nós todos e toda a gente adulta que anda para aí, a crise pavorosa a partir de 2010, que mais ou menos se instalou no país, quem viveu aqueles anos todos, olha para isto e fica, quer dizer, fica de boca aberta, fica feliz, fica contente e fica
mas
e
há
fica
muita
mesmo.
Dívida para pagar,
ontem
não é?
Estava, sim, claro que há muita dívida para pagar, nós temos
as
dívida a mais, nós
as
dívidas é verdade. É isso, não, mas é verdade, isso é genuinamente verdade, e apesar de tudo o governo tem pago alguma dívida e tem feito algumas,
poucos sim,
mas isso é outro problema, variar a reestruturação da dívida, mas não vamos por aí. Não é esse o plano do Dr. António Costa.
Não dá para cativar e pagar.
Exatamente. Não, isso é verdade. Agora, os números... Eu estava a ver um número que não tem a ver com o governo, tem indiretamente, claro, ontem, que era o número da quantidade de famílias que estavam com créditos por pagar há uns anos e agora diminuiu drasticamente. Os incumpridores do crédito, que é uma coisa...
Isso que... é cíclico. Agora está-se no ciclo de construção dos futuros incumpridores.
Não, é evidente que esse é um número um bocado, enfim,
vejam a subida
aumento
do crédito à habitação,
o aumento do crédito,
as facilidades bancárias. Estamos num ciclo que começou a...
Não, o Banco de Portugal já deixou aí os avisos.
Exatamente.
Fortes.
O Banco de Portugal foi importante. Por acaso, eu acho que o Banco de Portugal, que habitualmente, enfim, não vai dar uma para a Caixa, foi importante nessa questão. Agora, temos o desemprego. É verdade que há muitas críticas, nomeadamente até da direita, de que o emprego que está a ser criado é precário e os salários são baixos. Portanto, isto não está a ser criado em uma quantidade de emprego extraordinária. Agora, criou-se uma confiança na economia que permitiu a criação de emprego. Claro que há o turismo. Agora, as exportações bateram recordes. As exportações do têxtil e calçado, se não me engano, bateram recordes de anos, de 10 anos. Portanto, este é um momento que eu penso para mim era totalmente inesperado. Claro que tem a ver com várias... coisas, tem a ver com também situações na Europa, tem a ver com mudanças que aconteceram não estruturais, mas de tempo, tem a ver com... Agora, vai ser muito difícil, e a crise está tão presente nas pessoas, nomeadamente a depressão provocada pela crise, que acho que foi uma coisa que abalou o país todo. Não havia uma família que não tivesse uma pessoa desempregada. Não havia uma família,
menos.
Uma pelo menos. Não havia uma família que não soubesse como é que ia ser o dia seguinte, e se o emprego se iria manter, e se a fábrica não iria fechar, e não estou a dizer que estão a fechar fábricas, nós sabemos que estão a fechar fábricas, não estou a pintar um mar de rosas deste país, porque, e concordo, é evidente que as cativações estão a prejudicar os serviços de saúde, como já vimos muito claramente. Portanto, isto não estou a fazer uma coisa de mar de rosas. Agora, comparado com a situação que tínhamos há 5 anos, há 4 anos, há 6 anos, isto é absolutamente extraordinário. E depois conseguindo ainda fazer, dando a quadratura do círculo, de cumprir o déficit zero, lá está as cotizações que prejudicam os serviços públicos. O governo tem prejudicado os serviços públicos? Tem. Não vamos dizer. Não tem prejudicado.
Foi de resto questionado no Parlamento esta
tem,
semana.
Claro
sobre,
que tem prejudicado.
Nomeadamente
claro
a contratação de médicos para
é evidente,
o Serviço Nacional de Saúde.
É evidente que tal que tem prejudicado os serviços públicos, apesar de ter contratado, e ao contrário de várias pessoas, eu acho muito bem, mais funcionários públicos. Portanto, apesar de tudo, apesar de se poder dizer com legitimidade de que as cativações de Mário Centeno, que no fundo era o tal plano B de Bruxelas, não vamos brincar, o governo também é muito artista em disfarçar as coisas. Bruxelas pediu um plano B, o governo disse nunca faremos um plano B, vamos lutar contra Bruxelas, mas fizeram, que são as cativações, é o plano B. Estava, estive em curso desde praticamente março, quando foi preciso apresentar o plano a Bruxelas do primeiro do governo. Agora, que isto é histórico, que isto abre uma passadeira vermelha para António Costa poder, e perdi logo um problema para Rui Rio, poder não só conquistar os tantos habituais do PS, como conquistar os tantos centristas, as pessoas comuns, aquelas pessoas que não têm uma formação política brutal e não são, mas que podem votar PSD, podem votar PS, estou a falar dos dois maiores partidos, claro que o Bloco de Esquerda tem o seu eleitorado, o CDS também. Isto favorece António Costa para as próximas eleições, a situação económica que não há volta a dar.
Mesmo assim, diria António José Teixeira que é aqui muito de conjuntura externa, não é? Por um lado, o turismo depende das economias de quem nos visita, não é? Se elas estiverem boas, há dinheiro para vir cá, e as próprias exportações também, não é?
E dos mercados turísticos que entretanto desapareceram.
Claro, com certeza.
É, essa conjuntura externa tem esse contorno, sobretudo do lado da segurança ou da insegurança de outros e da segurança nossa. Isso é um bem fantástico de um país que, à conta disso, se redescobriu, digamos, de fora. Isto é, hoje, além das circunstâncias da segurança, do terrorismo, que vitimaram outros mercados turísticos e que nos beneficiaram a nós, nós temos já numa situação em que o boca-a-boca da boa experiência em Portugal, do clima, da comida, de tudo isso está, digamos, a contagiar muitas geografias, mais gente, e, portanto, é um bem inestimável e convém tê-lo em conta, pese embora alguns efeitos perversos que este boom do turismo pode ter no país, no território, na maneira como vivemos. A verdade é que é bom que nos convençamos que esta galinha, independentemente das mudanças que possam ocorrer noutras geografias no futuro, é uma galinha essencial para o país. Este é um país, quer queiramos, quer não, tem no turismo uma saída importantíssima para o nosso futuro. Convém que não seja a única e que não vivemos em função dela. Aquilo que a Ana disse, em alguns setores da indústria, convinha que continuasse a ser incrementado, sustentado, de modo a, no têxtil, no calçado, na eletrónica, em componentes de automóveis, numa série de coisas que possamos produzir mais bens exportáveis, porque eles dão sustentação ao país, criam
têxtil,
emprego.
Calçado de qualidade, o que exatamente. É o que não é de menos importância, não é?
O que já, aliás, a saída para a crise do têxtil e crise do calçado passou precisamente pelo lado da qualidade, da marca, da aposta noutros mercados, em produtos de boa qualidade, boas matérias-primas. E, portanto, isso são boas saídas e boas experiências. A grande questão aqui é a sustentabilidade, no fundo, disto, perante uma dificuldade, uma rajada de vento que sopra do exterior menos favorável, como é que nos aguentamos? É este o grande problema que temos, que é cíclico. É de agora, foi quase de sempre da nossa história. E, portanto, o grande desafio, e isso poder-nos-ia fazer voltar ao PSD, julgo que o grande desafio político deste ano, em que as expectativas no principal partido da oposição estão muito baixas e as expectativas no principal partido do governo, ou no partido do governo, que é apenas um, estão muito altas, criam aqui trabalhos de casa fundamentais para ambas as partes. Porque é muito interessante constatar que o emprego, o déficit, o crescimento da economia, das exportações, foi fantástico, temos que o realçar e sublinhar que foi um bom trabalho, que o país trabalhou bem, isto é, riqueza que o país criou, é disso que estamos a falar, mas que o grande desafio é manter este nível. Já nem é o problema de podermos ou devermos crescer acima de 3%.
Sim.
É de mantermos qualquer coisa aproximada disso. Tivemos 2,7%, que andemos mais ou menos a este nível. As previsões de todos os organismos europeus e internacionais são de que vamos cair, que o crescimento vai baixar. E, portanto, isso não é uma boa notícia. E há que fazer aqui alguma coisa para que isso seja contrariado. Alguns dos problemas que aqui falamos e que falamos todas as semanas e que têm a ver com as cativações, os serviços públicos, são problemas que são maiores do que a habilidade contabilística. Porque se nós formos, por exemplo, à saúde, que é o setor, porventura, em termos de despesa e em termos de acuidade de serviço público, talvez o mais importante, ou dos mais importantes, é um setor em que a despesa aumentou. Nós podemos estar a dizer, bom, o Mário Centeno, esse malandro, está a cativar cada vez mais dinheiro da saúde e há menos dinheiro, cada vez menos dinheiro, ano após ano, na saúde. Não. Continua a haver mais dinheiro na saúde e mais gente contratada na saúde, não apenas, o número de funcionários públicos aumentou nestes dois anos, 10 mil ou alguma coisa parecida a isto. E atenção, que se aumentou 10 mil, significa que foram cobertos, além de terem sido cobertos aqueles que se reformaram, ainda acrescentamos mais estes 10 mil. Portanto, são mais. Se calhar justificadamente, aliás, os maiores paladinos hoje do problema do serviço público é a direita. A direita é hoje a maior defensora dos serviços públicos, porque falta gente, porque não se gasta o suficiente, porque se cativa. Porque,
mas depois vão criticar os números do aumento dos funcionários públicos. Conseguem fazer
o portanto, eu diria que nesta altura António Costa e o PS são aqueles, são os malandros em relação à função pública, porque à sua esquerda, Bloco e PCP passam as semanas a dar nas orelhas do governo porque não acautela suficientemente os serviços públicos. E à sua direita, e em aspas. Mas este, eu estou a falar da saúde, onde a despesa aumenta e a insatisfação também. Uhum. Isto significa que há aqui um problema. E é um problema que tem que ser olhado de frente, que tem que ter soluções. E as soluções podem passar, pura e simplesmente, por o país decidir, através dos seus representantes, que a saúde é tão importante que nós temos que lá pôr mais dinheiro do orçamento. E são, em vez de X%, são mais 1% ou 2%. Pode ser isto. Ou pode não ser, ou podemos dizer, bom, mas o país não está em condições
desde
para cumprir as suas...
para isso.
Desde que haja... O país não está em condições para cumprir estas metas e então temos que ganhar, temos que gastar apenas isto e não mais do que isto. E temos que ser eficazes, temos que servir bem as pessoas. E como é que o fazemos? Ah, porque é com as misericórdias ou com o privado, com parcerias, com não sei o quê. Agora, este é um problema central da vida portuguesa, o Serviço Nacional de Saúde, não é por acaso que tem motivado tanta discussão à direita e à esquerda. É um problema que está em cima da mesa e difícil de resolver, mas é um exemplo muito concreto de que o futuro do país, daquilo que o país decide gastar o seu dinheiro, da riqueza que produz, tem que ser devidamente ponderado. E eu quero crer que a esquerda tem algo a dizer que ainda não disse, há contributo, outras reflexões que no Bloco e no PSA se fizeram. O Governo encarregou um grupo de refletir sobre a alteração ou sobre a revisão da Lei de Bases da Saúde, mas muito rapidamente, na oposição e na situação, tem que haver respostas para este problema. Podia juntar outros, isto agora é interminável, podemos ir a seguir à Segurança Social, à Educação e por aí fora. E isto condiciona o nível de desenvolvimento do país. Condiciona o nível de desenvolvimento do país, não apenas pelas possibilidades de colocar dinheiro no crescimento ou nas possibilidades de desenvolvimento social. Rui Rio procura na sua moção dois caminhos, sem querer voltar ao tema anterior. Coesão social e mais crescimento, mais produção de riqueza. Pois é, esse o desafio, de facto, pois, do país.
Havia um chefe de redação aqui desta casa que dizia que já sabe que tem que se pôr um guiso no rabo do gato, agora é preciso apanhar o gato, não é? Portanto, é um bocadinho isso. Nós já sabemos que é preciso crescer, é preciso aumentar as exportações, etc, etc, etc.
É evidente.
Mas apanhar o gato é mais difícil.
Apanhar o gato é mais difícil, eu não vejo ninguém apanhar o gato, pegando nessa ponta. Porque é evidente que este número é bom. Este número é bom, é preciso dizê-lo com toda a clareza. Este número provavelmente seria o número que um governo de Passos Coelho teria. Portanto, aliás, o Presidente da República teve o cuidado de dizer que este governo fez e bem seguir o trilho que vinha atrás do outro governo. Este número tem, para mim, sendo bom, tem um problema. É que ele é este pulo, este pulinho que se deu e que entusiasmou tanto o Primeiro-Ministro, é feito muito à base do consumo e de algum investimento. Enquanto algum investimento é bom, porque as exportações...
Investimento e exportações
não,
são mais
não,
importantes.
Não, exatamente. Mas o consumo entrou-se naquele... onde o gato já está a fugir. Ou seja, a receita inicial, e há coisas engraçadas na vida, de Mário Centeno, não funcionou no início, está a funcionar agora. E essa receita é a pior receita. Sobretudo para um país que saiu de uma crise profunda como Portugal, que é assente muito naquela ideia de que as pessoas de facto perderam o medo. É bom na vida não ter medo. As pessoas começaram a olhar mais para o presente do que a cautelar o futuro. A poupança não existe. Os bancos estão com spreads. O crédito à habitação está a explodir.
A poupança era algo que merecia a nossa reflexão. A poupança não existe porque não vale a pena ter dinheiro no banco.
Sim, não, mas há outras formas de poupar. E aí entra um dos problemas do país, é que há uma grande iliteracia a esse nível. E esse é um dos... Quer dizer, os serviços públicos, eu não tenho a ideia da Ana e do António que os serviços públicos são melhores que os privados ou que os privados são melhores que os públicos. Nem tenho a ideia disse. De que... Não, sim, não mas diz que... Diz que sim, vocês não disseram isso, mas na minha
tu achas
na
que
minha
eles
cabeça
acham?
Isso.
Eu acho que eles acham.
Mas
é perigoso, é perigoso. Tem que ser bem tratados.
Não, eu também acho
que tem que ter dinheiro.
Pois, com certeza. Pois, mas é isso que não está a acontecer. Os meus amigos sabem que é isso que não está a acontecer.
Não podemos deixar de degradar os serviços públicos.
Pois, mas é isso que não está a acontecer. E vocês sabem que, infelizmente, neste pormenorzinho eu tenho razão. Porque é evidente que não há dinheiro para tudo, nem há sobretudo dinheiro para aquilo que se está, e por isso também se justifica este discurso da esquerda, do Bloco de Esquerda e do PCE, que agora, claro, cobram, porque o trabalho não está feito. Se o trabalho é este emprego de precário, que é bom, é melhor haver emprego precário do que não haver emprego. Estes salários baixos continuam baixos. Esta não qualificação da sociedade portuguesa em áreas absolutamente fundamentais para enfrentar o futuro, e toda a gente diz isto, mas eu não vejo o governo a investir de facto nisso, porque isso custa muito dinheiro e dá poucos votos. O que dá votos de facto é dar à carteira das pessoas a possibilidade de irem ao banco e terem crédito, e isso é o regresso a um passado tenebroso. É o regresso a um passado tenebroso porque estruturalmente o país não se consolidou para ter esses, eu diria, esse luxo, entre aspas. E, portanto, sendo bom este número, eu diria que qualquer primeiro-ministro de bom senso o teria, qualquer ministro das Finanças capaz, como o professor Mário Centeno é, o teria. Portanto, não dizer que este número é um número que vai dar a vitória ao António Costa, como a Ana sugeriu, há 2 anos, parece-me um bocado precipitado. Porque vamos ver o que aí vem, vamos ver. Não é que a minha expectativa em relação a Rui Rio, já perceberam, seja grande, mas pode-me surpreender. E, portanto, vamos ver. A política hoje muda muito. Repare-se o que era Costa no verão, por razões trágicas, e o que é Costa agora. Mas Costa é isto. Costa não sorri durante um mês, mas depois sorri durante 9 meses. Agora, estes números não são ainda consolidados. A sociedade portuguesa, portiva e não portiva, não tem. E o que está acontecendo na sociedade portuguesa, de facto, e a Iana tem razão, é que entrou algum dinheirinho no bolso das pessoas e, sobretudo, as pessoas perderam o medo e desataram a gastar. E eu acho que isso, mais tarde ou mais cedo, se vem a pagar com uma fatura, ou se pode vir a pagar com uma fatura suplementar. Espero que não. Espero que o Governo tenha a clarividência para dizer a verdade e dizer o que está a acontecer a Portugal, porque muito disto é feito à base da conjuntura internacional, da conjuntura europeia, do preço do petróleo, que agora tem subido, é verdade, dos números europeus, e os nossos são melhores, porque tinham que ser melhores, porque a gente partia de uma base muito baixa, mas enfim, esperemos que isto melhore.
António, Ana, Raul, ficamos por aqui. Já agora a história do gato era de Armando Pires, jornalista desta casa, chefe de redação durante muitos anos. Voltamos na próxima sexta-feira. Bom trabalho no Congresso. Até lá. We'll be right back.